Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Governo pode desistir da taxação do seguro-desemprego prevista no programa para jovens.
Diante das resistências, o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, antecipou que a taxação de 7,5% do seguro-desemprego será substituída.
Comissão de Educação debate transferência da cota federal do salário educação a Estado e município. Eu sou Fernando Ribeiro e este é o Boletim.leg. O líder do governo admitiu recuo na cobrança de uma taxa do seguro-desemprego. Diversos senadores ameaçaram derrubar a medida provisória do Programa de Empregos para Jovens. Repórter Érica Christian.
Ao lançar o Programa de Geração de Empregos para Jovens de 18 a 29 anos, o governo anunciou a taxação de 7,5% sobre as parcelas do seguro-desemprego, mas diversos senadores, incluindo os da base aliada, avisaram que vão derrubar a medida provisória, a exemplo do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará.
Só pode ter sido um erro de exonerar a folha de pagamento para os jovens, mas taxando os desempregados, que são aqueles que não podem pagar. Existem alternativas e várias, e espero que o governo corrija.
Diante das resistências, o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, antecipou que a taxação de 7,5% do seguro-desemprego será substituída.
Nas discussões ocorridas, se coloca como uma das opções rever alguma renúncia tributária, incentivos, subsídios, e também identificar a possibilidade de parte dos recursos do Sistema S financiar a geração de milhões de empregos para a juventude do Brasil.
Essa medida provisória será discutida e votada numa comissão composta por deputados e senadores, para então ser encaminhada aos plenários da Câmara e do Senado.
O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, defendeu o crédito cooperativo e o microcrédito como instrumentos para combater os altos juros praticados pelos bancos. Para ele, o cheque especial se transformou numa ferramenta para extorquir a população mais pobre.
E serão estas instituições, crédito cooperativo, organização não governamental de microcrédito, estas é que darão capilaridade ao esforço do governo para cevar o pequeno empresário com um microcrédito baseado no que eu chamo crédito de confiança.
A Comissão de Constituição e Justiça deve discutir, na quarta-feira, a emenda constitucional para assegurar a prisão após condenação em segunda instância. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A proposta diz que a decisão condenatória proferida por um colegiado de juízes deve ser executada imediatamente. O condenado poderá recorrer, mas sem o benefício da liberdade. O autor, senador Uriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, diz que o Congresso Nacional precisa esclarecer definitivamente o assunto.
De tal forma que fique claro na Constituição que no Brasil, como é na maioria dos países do mundo, quase a totalidade, todo cidadão que for condenado em segunda instância começará a cumprir a pena, seja essa pena qual for. Se for prisão, deverá ir para a cadeia.
Uriovisto se diz confiante com a rápida aprovação da proposta no Senado, ao citar que a maioria dos senadores já se manifestou por escrito a favor da emenda.
Nós não podemos voltar a ser o país da impunidade, o país onde os crimes de colarinho branco compensam, onde as pessoas roubam e ficam recorrendo a vida inteira e não vão para a cadeia.
A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça.
A proposta que transfere integralmente a parcela da União do Salário Educação para estados e municípios será debatida em audiência pública nesta segunda-feira. Repórter Marcela Cunha.
A proposta exclui o salário educação do cálculo do teto de gastos. Com isso, deve gerar uma receita extra para o setor de 9 bilhões e 300 milhões de reais. O autor da proposta é o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, relator setorial da educação do orçamento de 2020. Segundo Isalci, sem a mudança, será difícil fazer investimentos na educação no ano que vem.
3.500 creches com obras inacabadas. Tem educação infantil que nós não chegamos nem a 50% das metas do Plano Nacional de Educação. Está aí o ensino médio a ser implantado ano que vem, não tem estrutura, não tem laboratório, não tem nada. Como é que eu posso botar isso no orçamento?
O projeto não foi unânime entre os senadores e também deve enfrentar resistência na Comissão de Assuntos Econômicos, para onde segue para ser analisado de forma terminativa. Um dos pontos que mais geraram discussão foi o fim da obrigatoriedade de que 30% dos alimentos utilizados nas merendas sejam adquiridos da agricultura familiar. Uma audiência pública foi marcada para a próxima segunda-feira para discutir o texto. Serão convidados representantes da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, e do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança em Nutrição, entre outros.
Este foi o Boletim.leg. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.